Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8.
Paz 2.
Teresa achou-se subitamente transportada a um plano irreal, em que as contingências da sua vida restrita se anulavam para a livre ascensão dos sentidos e do espírito. Todo ser de Felipe a desejava. Ela entregou-se maravilhada às delícias supremas de ser admirada, querida, cobiçada pela voz, pelos olhos, pelo corpo e pela alma do homem, que ela igualmente queria, desejava e cobiçava. O entusiasmo alucinou.
Meia, meu.
Não falaram mais, estavam unidos para sempre. As mãos enlaçaram-se, os olhos abismaram-se, as bocas sorriam, caladas e sofregas. No longo êxtase todo o mundo exterior, as maravilhas da luz, da cor, da asfal, a água, as montanhas, as árvores, incorporaram-se em Felipe e Teresa, o que aspiravam a realizar pelo amor à suprema unidade universal. O aparecimento de Lee deslocou o encanto e ela atraiu-os para o seu universo infantil. Felipe brincou com a menina, contou-lhe histórias absurdas, a fez rir e correr, enquanto Teresa seguia desvanecida a flexibilidade do adorado. Lee, entusiasmada, queria mais brincadeiras, atirava-se aos braços de Felipe, que a beijava estrepitosamente. Estes beijos, Teresa quereria para si, eram delia, e por que iam para outrem? Interveio para moderar a excitação da criança e ordenou à negra que a conduzisse e lhe mudasse a roupa suada. Quando ficaram sós, Teresa e Felipe recaíram no silêncio. Um mesmo frêmito os impelia um para o outro. Ela estendeu-se languida, ardente, o rosto pálido e fixo, os olhos enormes. Felipe segurou-lhe o pé, apertou-o nas mãos quentes e beijou-o com os lábios frios, gelados. Absorveu longamente o calor capitoso da pele de Teresa. Ela murmurou, adorado, e curvando-se sobre Felipe, levantou-lhe a cabeça e entregou-lhe a boca frimente. Quando puderam se falar, eles disseram a magia do 144, a viagem maravilhosa, encantamento, a transfiguração da realidade, o absoluto da esperança. Eles louvaram a maravilhosa fatalidade que os unia para sempre. Eles se alegraram no êxtase da unidade e entraram na vida eterna. Estavam neste doce esquecimento, quando o automóvel de Radagasil afugentou a beatitude, em que se abisma vão. A volta brusca, aquela triste contingência assombrou-os. O instante da alegria suprema lhes dera a sensação da perpétua e infindável separação de todas as misérias. Radagasil percebeu ao descer do carro, Felipe ao lado de Teresa. Os olhos minguaram, a boca franziu-se, o nariz fungou, as bochechas bateram aceleradas. Veio a eles, exclamando, "Oh, já chegou, conteve-se logo." Radagasil queria parecer bem educado e corrigiu-se. É verdade que sou eu que estou atrasado. Desculpe-me de não estar para recebê-lo. Quando se vá às corridas, nunca se sabe quando se volta. Não imaginam o que deram? Quanta gente, que gente boa! E vociferando para Teresa. Em vez de ter ficado aqui a olhar esta estúpida Bahia e não fazer nada, era melhor que estivesse se divertindo nas corridas, como as outras. Falando a Felipe. A minha vida é muito cassete. Vou a toda parte sozinho. A minha mulher faz fincapé de me acompanhar a nenhuma festa. E não retribui visitas. Por isso, estamos isolados, ninguém nos procura, não recebemos ninguém. Dentro de pouco tempo não seremos mais conhecidos. A minha vingança será, quando ela morrer, ninguém irá ao seu enterro e nem à missa do sétimo dia. É uma ruína para minha carreira e para minha posição. Mas isto vai acabar. Você vai divertir-se, irá a toda a parte, fará como toda a gente. Agora, ultimamente, anda mais esquisita. A viagem maravilhosa 145 nem mesmo de automóvel passeia. Não sai de casa, anda da distraída no ar, da tesa ficou, rubra. Da boca contraída sai um rancoroso. Não a mole. Radagasil doutou com esta explosão de mau humor de Teresa. Invocou o testemunho de Felipe. É assim que me responde quando lhe falo. O senhor não viu nada.
Cadê isto da palavra feia?
Teresa voltou-se contra a mentira canalha. E a repervivamente, quando o olhar de Felipe a proibiu. Radagasil aproveitou para desaparecer. Teresa explodiu. Ó, homem nefasto.
Que ai?
Teresa, tu não pertences mais a este mundo. Coragem, Felipe apertou-a nos braços. Ela entregou-lhe a cabeça para o agasalho em favel, enquanto as bocas se beijavam. Os olhos dele abismavam, esmavam-se um céu luminoso, enorme, infinito, dominador da terra e eliminador das suas misérias. Vieram chamá-los para o jantar. Arrancaram-se dolorosos da volúpia e passaram, constrangidos, para o plano de Radagasil. e te os esperava no salão. Tava de vismuquim. Espanto de Teresa. Radagazil explica a Felipe que aquele traje de bom tom, ele sempre usa para andar por causa dos criados. Balançando a cabeça, Teresa o desmente em silêncio. À mesa, os dois homens de cada lado da mulher, mas Radagazil está isolado. Teresa e Felipe entendem-se nos pensamentos, nas palavras e nos sorrisos. Radagazil esforça-se para atingi-os. Fala de tudo, da comida, o tempo, dos divertimentos. Eles apenas o ouvem e continuam à parte, separados dessas importunas trivialidades. Radagazil não pode digerir. Mastiga alto e queixa-se da viagem maravilhosa desde 146 a viagem em maravilhosa estômago. Tobe Caná. Procura chamar a atenção de Anja sobre si. Os outros continuam indiferentes. Radagazil está exasperado contra Teresa, inclinada para Felipe, com a voz tão doce, os olhos beatificados. Felipe está radiante, tortado e absorve virilmente todo o ser de Teresa. Ela o serve. Amar, ocupa-se de Felipe. Esta sopa, este esvadejo gorducho peru, é salada, esta gelatina, tudo para ele. As mãos de Radagazil ficam roxas, tremem frias. É o criado que o serve. Teresa afib, estes morangos, este sorvete, champagneje. Radagazil levanta-se para vomitar. Teresa e Felipe gozam a ausência do homem verde. Rui exaltam-se por tudo. Um século de alegria. O tempo imenso aprofunda-se nos seres extasiados e unhas nas raízes imemoriais. Podem aparentar superfícies separadas, eles estão ligados para sempre na profundeza, inabalável. Radagazil volta sorrateiro e fulo. Bate na mesa e grita. A minha camomila. Teresa e Felipe despertam assustados. Querem fugir. Os usos despóticos os detêm, até que Radagazil acabe a tisana. Fora, no jardim, Radagazil seguiu Teresa e Felipe, que se adiantavam para o mirante. A passagem para no escuro da noite o perturbava. Sentou-se no primeiro banco e daí viu os dois vultos olhando a imensidade. A inteligência de Felipe o acabrunhava. Estava aí o segredo da fascinação, que exercia sobre Teresa e da qual ele bem participava. Seguramente Felipe estaria a dizer coisas maravilhosas, que deslumbravam Teresa. A emulação de se medir com Felipe o agitou. Ergueu-se do banco e caminhou decidido para o mirante. Para mostrar-lhes a sua educação e não pensarem que os vinha surpreender, Radagazil tossiu na sombra. Quando se reuniu a eles, começou a interrogá-os, sobre o que admiravam. Eles disseram que nada. A viagem maravilhosa 147, Radagazil sorriu e entendeu ser sublime. Pois admirem a baía e o oceano. Que significação dessa aproximação singular? Eles disseram que nada concluíam. Radagazil ensinou-lhes. A baía é feminina, agasalha como um seio, sorriu ornas, é doce, é faceira, revolta-se e ciumenta. O oceano é masculino, domina e esmaga, possui. Enche o mundo, afronta a terra, invade e fecunda o ventre da baía. Eleram-se contendo riso. O silêncio que fizeram irritou Radagazil, se meteu entre eles separando-os. Desequilibrado com o desprezo, Radagazil bufava, tremia com as pernas, debruçado na janela. O seu ímpeto era esganar Felipe e esbofear Teresa. Achou um derivativo em provocá-lo sarcasticamente. O que é miserável é uma baía tão bela, uma obra divina, ser manchada por uns bandidos que revoltam os navios de guerra. Esses canalhas são mortos ábala, como tudo que é revoltoso. Teresa rapidamente perguntou a Felipe. Não o tenho visto. Há dias que não me encontro com ele, respondeu Felipe. Juju não me aparece desde aquela tarde no nosso chá. Ele anda nervoso, abatido. Felipe não teve tempo de responder à indagação de Teresa, porque Radagazil resmungou raivoso. O que ele precisa é de uma boca. É um pequeno malcruiado, caprichoso e que a minha mulher estraga com os agrados estúpidos. Radagazil conseguiu irritar Teresa. Ficou surdamente satisfeito quando a viu colérica. Não se meta com a minha vida, bradou Teresa. Estúpido é você, que não tem a menor sensibilidade, que só quer espancar as crianças, maltratar os fracos. Mas sabe-se 148 a viagem maravilhosa, curvar diante dos poderosos. Isto ser covarde. Entendeu? Covar. Radagazil mastigou as palavras com que ia responder. Os seus olhos batrachios apertaram-se e destilaram uma água peçonhenta. As bochechas batiam. Aquele seu a cabeça de estéreo. Teresa deu uma gargalhada. Calar-me? Quem me manda você? Que esperançai, foi-se o tempo. Virou-se para Felipe e continuou a falar com exagerado interesse de Juju, seu amiguinho, companheiro das horas desertas, e prometeu vê-lo no dia seguinte. Filipe não adonou. Enojado com a provocação de Radagásio, apiedou-se de Teresa, expirou para ela a suprema libertação. Também eu irei amanhã vê-lo e nos encontraremos lá, disse altamente. Para se destacarem de Radagásio e marcarem-lhe o desprezo, entrava a falar da família vizinha, a elogiar a bravura moral deles, a hospitalidade e o coração. Radagásio fingiu que não os ouvia, disfarçou, olhando para fora. Tudo se perturbava na sua cabeça. Ele resumiu o mundo nestas duas obsessões, o sonsclo e o feminino, o oceano macho, a baía fêmea. Retirou-se do pavilhão e começou a vagar pelo jardim. Impulsos de vingança ritmavam os seus passos pesados. O seu desejo era matar. Mas logo acovardou-se e sorriu à Aie, que lhe veio de denunciar Filipe e os Vieiras como conspiradores. Uma carta anônima, a mais escrita por ele mesmo sem cumplicidade de ninguém, que o traísse. Tava feito. A polícia o que queria eram denúncias, delações para se justificar e aumentar a verba secreta. Radagásio alegrou-se com o plano infalivável. Estava acabado Filipe, liquidado Juju e toda a maluquice de Teresa. Ele, triunfador, campearia como marido do o senhor. Bravo, brava viagem maravilhosa 149.